paz do Senhor, amém? Amém. Pode se assentar. Jeans de 11 a 16. 11 a 16 vão subir. Tá? Você tem de 11 anos a 16. Amém? Glória a Deus. Tivemos uma semana cheia, uma semana onde Deus tratou aqui na casa, desde de cursos, reuniões, batismo. Até porque, para quem não sabe, nós estamos num ano de alinhamento. E o ano de alinhamento é nós entendermos o que Deus tem para nós, o que Deus tem para a igreja. Eu quero desde antemão já agradecer a todos os obreiros, pela disponibilidade de estar, de fazer. E eu sei que Deus tem muitas coisas ainda para fazer. Amém? Você crê nisso? Vira para o seu irmão, fala para ele assim: tem mudança chegando. Atrás diz: tem mudança chegando. Do lado, da frente, cutuca da frente aí: tem mudança chegando. Você crê nisso? Você vai sonhar com o pastor essa semana. Fala pro seu irmão, pra sua irmã: você vai sonhar com o pastor essa semana. Tem mudança chegando. Você vai sonhar com o pastor. Eu estou profetizando nesse dia. Você vai sonhar com o pastor nessa semana. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 8. Pouco depois da multiplicação dos pães e peixes, e alimentar uma enorme multidão, Jesus chega a um vilarejo e esse vilarejo está às margens do mar da Galileia. E esse vilarejo, Marcos capítulo 8, a partir do versículo 22, conta uma história muito conhecida. E eu vou ler e depois entrar nos textos para que nós venhamos meditar e entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então chegaram a Betsaida, E lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora, fala, embora. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe a aldeia. Todos nós conhecemos esse texto, mas hoje eu não quero aqui falar muito da cura, não quero falar do milagre, não quero falar da saliva, mas eu quero falar de Betsaida. Betsaida era um lugar de incredulidade. Betsaida era um lugar que não havia arrependimento. Betsaida era um lugar que lá em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 21, conta a história de Betsaida, Corazim, Cafarnaum. E eu gostaria de acompanhar com vocês essa leitura, e eu vou ler na tradução, na NVT, Mateus capítulo 11, versículo de número 20. Então Jesus começou a denunciar as cidades onde ele havia feito muitos milagres, tinha se arrependido. Que aflição as espera Corazim e Betsaida? Porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso vestindo panos de saco e jogando cinza sobre a cabeça. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor que vocês. Evidentemente que Jesus, como Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele não teria problema nenhum em realizar esses milagres em Betsaida. Mas eu gostaria de acompanhar com vocês a leitura, a narrativa, os acontecimentos que nós viemos entrar na história neste momento, para entendermos o que o Espírito quer nos trazer nesta manhã. No versículo 22 do capítulo 8 de Marcos, diz que: e lhe trouxeram um cego. O que me dá a entender que este cego não era da região de Betsaida. Eles trazem esse cego até Jesus. Vem aqui, Renato. Até aquele momento, Jesus está onde? Jesus está onde? Betsaida. Presta atenção, gente. Toca o seu irmão, presta atenção. Jesus está onde? Amém. O que eles fazem? Trazem um cego até Jesus. Amém ou não? Amém, né? Amém. Jesus está onde, Marquinho? Aí, aleluia. Estou falando que vocês vão sonhar com o pastor essa semana. E eles trazem um cego. E diz a palavra que tomando o cego pela mão, ele toma aquele cego pela mão e sai daquele vilarejo. Isso no próximo, Jesus tomando o cego pela mão e leva-o para fora da aldeia. E aí ele começa a aplicar todos os milagres. E o que me chama muita atenção, Uds, é porque Jesus tira o cego daquele lugar. Porque a cura acontece, mas não acontece naquele lugar. A palavra lá em Mateus 11 diz que aquele lugar era um lugar de incredulidade. Era um lugar que as pessoas não criam, elas viam os milagres, mas não criam. Elas viam os milagres, mas não agradeciam. Por isso eu quero dizer para vocês, o que eu falei no início, tem mudança chegando. E quando nós falamos de batismo, nós falamos de quê? Arrependimento, fala arrependimento. E quando nós falamos de batismo, quando nós falamos de arrependimento, nós falamos de mudança de vida. Algo precisava acontecer na vida daquele homem, mas não em Betsaida. Deus precisava fazer algo na vida daquele homem, como Deus já fez muito na minha e na sua vida, nos tirando da onde nós estávamos. Muitas vezes Deus precisa nos tirar de certos locais. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não muda. Fala para o seu irmão, Deus não muda. Vira para o outro e fala, Deus não muda. Mas com voz profética, irmão. Não é aquela voz de Deus não muda. Deus não muda. E para aquele que pegar, agora fala para o seu irmão assim, mas ele está movendo. Então tem uns que não me pegaram, estou falando. Deus não muda, mas ele está movendo. Ele tira aquele homem de lá. Quando fala aqui para nós, em Mateus capítulo 11, no versículo 20, então Jesus começou a denunciar as cidades onde ele havia feito muitos milagres, pois não tinha ou não tinham se arrependido. Arrependimento no grego, que Jesus usa aqui, se refere a metanoia, meta, mudança, noia, mente, metanoia, mudança de mente. É algo que precisava acontecer na vida daquele homem, não só cegueira, nós éramos cegos. Que adianta nós enxergarmos e não mudarmos? Não mudarmos a nossa mente? Não se arrependermos? É o que nós estamos vendo, irmãos. Estamos vendo uma igreja passiva. Uma igreja onde pode-se fazer tudo o que quer. Deus está te levando a lugares para que você seja diferente, para que a sua visão seja mudada, que haja uma... Não é só receber as bênçãos. Ah, seria bonito eu falar aqui 2 horas com vocês sobre os milagres.
Sabe, Jesus ter pego a saliva, pôr no olho, seria bonito, irmãos, mas não é isso. Mais do que isso é mudança de vida. Mais do que isso é transformação espiritual. Mais do que isso é mudança de pensamento, mudança de caráter. Se aquele homem, preste bem atenção nos textos, irmãos. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. E é isso que a gente chega na igreja: Senhor, toca. Senhor, levanta um para falar comigo. Senhor, Senhor, Senhor. Jesus pode até fazer isso aqui nessa manhã, mas é lá fora que Ele quer te ver, irmão. É lá fora que a metanoia precisa acontecer. Você mudando de comportamento. Fala, fala, pessoas, lugares e conhecimento. Pessoas. É preciso muitas vezes mudar as pessoas com que nós nos relacionamos. Não adianta, irmão. Jesus tirou ele daquele lugar por quê? Tinha que haver mudança. Quantos amigos você perdeu, pastor Wagner? Quantos amigos você tem? Tem um, né? É preciso muitas vezes mudar as pessoas com quem nós relacionamos. Para seguir esse evangelho, tem lugares que não dá para ir mais. Tem lugares que não dá mais para você frequentar, irmão. Tem casas que não dá mais para você entrar. E os conhecimentos que temos. Alguma coisa precisa acontecer. O que eu não... Desculpa, mas eu não estou vendo na igreja. E quando eu falo igreja, eu falo no Brasil inteiro. Eu não vejo essa mudança, essa metanoia. Essa mudança de mente. Essa mudança de comportamento. Ah, eu posso ser crente, mas posso pular carnaval. Ah, eu posso ser crente, mas posso ir para as coisinhas que nós passamos lá, na rua lá, o que que era? Os bloquinhos. Ah, eu sou crente, mas posso ir no heavy metal. Isso aí você curtia, né? Não, isso aí não? Quis a CDC, é a CDC que fala? Esses lugares. Curtir essas coisas aí. É, jovens? Não dá mais. É mudança de comportamento. Deus estava falando algo para aquele rapaz. Você quer cura? Mas mais do que a cura, preciso de mudança. Mais do que a cura, mais do que você mais precisa, eu quero ver arrependimento. As pessoas não se arrependem mais. Vivem um cristianismo, crente falando palavrão, e acha bonito. Depois peço perdão. Deus está ouvindo. É, irmão. Vai, viu? Estava agora... Nós estávamos viajando, hein, meu filho? E quando... Quando nós estávamos chegando em Frankfurt, estava um vento muito forte, arremeteu. Quem já passou por essa experiência aí? O avião arremeteu, lembra? Foi descer, o vento estava forte, e pum, sobe. Sabe o que a gente precisa fazer? Mudança de direção. Sabe, aqui, tum, se mudar. Ah, a irmã grita muito, né? Tem aqueles lá, a irmã grita muito. É, irmão, quando não é convertido, é complicado. Até a voz do irmão assusta, tira da igreja. O som, aí o som é alto. Quando numa conversão, até o som incomoda. Ah, mas está frio. O ser humano está contente. Mas sabe o que é? Não houve mudança ainda. Para que nós viemos essa manhã? Para buscar algo espiritual? Para buscar uma coisa... É, que está faltando, não, irmão. Fala para o seu irmão, você veio aqui para mudança. Você veio aqui para um tempo de mudança. Você veio aqui para um tempo onde Deus vai te chamar a atenção nesta semana. E o pastor, você vai lembrar do pastor. O pastor falou, tem que mudar. Ah, tem que mudar. Aqueles que eu andava, não vou andar mais. Aqui que eu falava, então, não vou fazer mais. Tem hora na nossa vida, irmão, que nós temos que mudar o circuito, a rotina. Você pensa aqui para mim que estou na TV, como é que é? Na TV. Tem hora que você tem que sair fora. E eles já sabem como eu sou, eu saio mesmo. Começou com coisinha, eu saio. Essa última quarta-feira, a minha chefe sentou lá. Nossa, você viu os pergaminhos? Antes de começar o programa, você viu os pergaminhos, você leu, você viu a menina. Falei, nossa, está cheia do Espírito Santo hoje, ô glória. Está vendo? É o que causa. É o que você causa, ou o que você... Levarem ela a falar de Cristo. Eu não falei nada, mas começou a tocar. A renovação da mente, na verdade, metanoia, é o que garante a nossa liberdade. Renovação da mente. Sair um pouco desses YouTubes aí. Sair um pouco dessas internet aí. Sai, sai. Você sabe o que eu estou falando, né? Ah, não, eu sou crente, mas posso ver um pouquinho. Pode, é. As coisas estão acontecendo, viu, irmão? Eu não sei se você veio aqui hoje para ouvir desse cego aqui. Puxa, Senhor, vai derramar bênçãos, milagres. Mas, irmãos, você vai passar uma semana onde você vai falar assim: pastor tinha razão, deixa eu sair daqui. Quando nós aceitamos o Senhor, nós temos uma oportunidade de mudar de rota. E Não é como a mãe da Karen ontem estava lá conosco e falou: o batismo é um banho de piscina. Ela até usou assim, gostei da mãe, gostei dessa. Não é um banho de piscina, que você vai lá, molha um pouquinho, e vai voltar para cá, não, irmão. É mudança, é arrependimento. É mudar caráter, é mudar as pessoas com quem nós andamos. É acreditarmos que Deus está nos olhando. E é uma incumbência. Todas as pessoas estão nos observando. Você acha que você está sozinho, irmão? Tem sempre aquele que chega quando você menos espera e começa a te observar. E Jesus, que o Senhor faça isso nessa semana. Se tiver que envergonhar, envergonha. Para tomar posição. Eu vi que vocês, quando eu falei para tem mudança chegando, vocês ficaram assim que, aleluia, é mudança, é você que tem que mudar. Fala para o seu irmão, é você que tem que mudar. Porque ele não muda. Ele não muda. É você que tem que mudar. Sou eu que tenho que mudar. É a igreja que tem que mudar. Ele está movendo. Está movendo ou não está? Está. Está fazendo ou não está? Está. Eu não vou me estender na palavra hoje. Porque eu quero ser bem sucinto, breve e aplicar algo que entre no seu coração aí. Não adianta, pastor, Gabriel suar, pingou quinta-feira e tal, e pá, e tal, e tal. E não haver mudança, irmão. Quer ser cheio do Espírito Santo? Tem que haver mudança. Quer ver milagre acontecer? Tem que ver mudança. Tem que haver mudança. Olha o que Jesus fala para ele. Depois que ele recebeu a cura. Grupo de louvor, por favor, pode subir. Na minha tradução, diz assim: e mandou. Se o pastor falar para um crente hoje, vai embora, nossa. Mas Jesus usou a expressão que vai embora. Vai embora. Recebeu a cura? Vai embora. É agora que eu quero ver, Beto. Sabe por quê? O crente está mal acostumado. Recebe bênçãos. Recebe cura, recebe milagres, recebe isso, recebe a cura, recebe aquilo, mas não há arrependimento. Sabe o que está acontecendo? Colossenses 2. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Está cheio de filósofo na internet. Vai ver a vida desse filósofo aí que você tanto gosta. Que tanto você se espelha. Outro dia um irmãozinho falou: poxa, fulano de tal, fui lá e pô, ele tomando todas e tal, papapá, e contando e tal. Falei: ah, falei, pra que você estava lá? O que você estava fazendo lá? Pra que você estava nesse meio? Não adianta, irmão, vir falar aqui de fulano, de ciclano. Por que que está lá? Quer ficar falando das pessoas, mas você que tem que mudar, não muda. Quase eu falei para ele. Faltou isso aqui um pouco. É. Deu uma segurada naquela hora. Com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Tem uma outra tradução, redar. O que está na sua Bíblia aí? Está em todas, está em redar? Vou pegar numa outra tradução aqui. Hã? Desfaz? Fosfaz a presa? Ai. Deixa eu pegar aqui numa outra tradução aqui. Escravizar. É isso daí que eu queria. Cuidado que ninguém vos escravize com as suas filosofias. Essa palavra que eu queria. Porque enredar fica muita coisa, a pessoa não entende. Cuidado que ninguém te escravize. E é isso que está acontecendo, irmão. Fica amarrado com os outros. Aí você não tem que estar amarrado com ninguém, irmão. Você é livre. Em Cristo, você é nova criatura. Em Cristo, você é livre. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Efésios 4. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor. Ele é prisioneiro aonde? Aonde, igreja? O outro é escravizado pelos filósofos. Pelos conhecedores, porque hoje em dia todo mundo tem a chave para você ganhar dinheiro. Não trabalha não para ver, viu, irmão? Vai trabalhar, achar que vai ganhar dinheiro da noite para o dia, porque vai trabalhar. Né, Sérgio? Sou de uma época que meus avós, meus pais trabalhavam, suavam para conquistar algo. Hoje vem esses mano, não, faz isso aqui, sua cabeça, sua mente tem que estar focada aí. Aí você cai. Aí você acha que só vai mudar, amanhã vai mudar. E você lá em casa, não, vai mudar, vai mudar, vai mudar. Aí paga para isso até. É isso até. Aí Jesus fala assim: vem, como estás? De graça vos dou, de graça recebeis.
Aleluia.
Esse as pessoas não querem. Aí ela gosta de pagar. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo quê? Que andeis de modo digno. Da vocação a que fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando o quê? Uns aos outros em a... As coisas, é crente, mas é mudança. Na mudança, metanoia, mudança de mente. Aquele que você não gosta, que você não cumprimenta, tem que haver mudança. Sabe aquele que você entra na igreja? Esse aí. Não vou com a cara dele. Aqui não tem isso. Aqui não tem. Só em outros lugares. Aqui não tem. Suportando uns aos outros em quê? Você sabe que amor é esse que está falando aqui? Ele está falando de um amor ágape. Ele está falando de um amor que não quer nada em troca. Ele está falando de um amor que mesmo a pessoa não gostando de você, ou você não gostando da pessoa, é um amor que vai lá e faz com que você mude a mente e passe a gostar. Para de ficar bicudinho com papai e mamãe, crente. Para de ficar bicudinho com seu filho. Para. Pastor Gabriel, vem aqui, olha, pai, mãe, vai, fico lá, 57 anos, fico lá, joga a chave, fico lá. Nossa, aleluia, ô glória. A postagem rendeu no Instagram. Mensagem. Que mais do que curtidas, é captar a mensagem. E as pessoas falam de metanoia, mas não é ficar doidão, viu, gente? As pessoas não têm noção do que é complicado, irmão. É a gente que sofre aqui. Esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito. Espírito, no vínculo do quê? Da paz. Versículo de número 4, Efésios 4, 4. Há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só o quê? Uma só? E um só? Um só Deus e Pai de quem? De todos. O qual é sobre todos. E age por meio de? E está em todos. Te louvou, dá-me de beber, pois tenho sede. Você tem sede do quê? De voltar às práticas antigas? A minha oração nesta manhã, meu irmão, minha irmã, é que haja uma mudança brusca de direção na vida de todos. Haja uma mudança brusca, Renato. Sabe quando te convidarem para ir lá para o barzinho? Você vai falar assim, não vou. Porque sou crente. As pessoas têm medo até de falar que é crente, Paulão. Se é crente, o cara já está indo para a igreja com o iPad. Onde você vai, irmão? Eu vou ali e já volto. Ah, sou de uma época que... Onde você vai, irmão? Sou crente. Tá com o que aí, não, irmão? Tô com a espada. Nem tem vergonha de andar de Bíblia hoje, porque está moderno, modernizou.
Pastor, sou muito careta. Eu vou lá pro novo lá.
Ah, então vai. Aqui nós somos careta, irmão. Ah, o pastor de vocês é muito radical. Sou radical, irmão. Se é para falar para você que você não deve se prostituir, sou radical. Se é para falar para você que carnaval você vai pro inferno, e lá eu falo que não, eu sou radical.
Tem alguns que falam, ai pastor, você mudou, hein? Como ela achar e achar que eu falar,
mudei mesmo. Você não sabe quem eu era e quem eu sou. Eu vivia escravizado, vivia no mundo.
Mas hoje eu sou uma nova criatura. Sou lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Fui comprado por preço. E descanso à sombra do Onipotente. Fala para o seu irmão, mudança de mentalidade. Olha lá. Ô, glória. É, já está na visão. É. Mudança, tem mudança nessa semana, hein? Fala para o seu irmão, tem mudança nessa semana, hein?
Você tá vendo? Peraí. Quando eu falei assim, tem mudança essa semana, tu... Oh, glória a Deus, aleluia. Eu falo, fala pro seu irmão, tem mudança essa semana. Tem mudança essa semana. A pessoa olha pro outro e fala assim. Aí você não, pastora Nena, você já não escuta um amém. Vamos fazer de novo? Vamos. Aí você olha a reação dele, olha a reação dele, depois você me conta, tá? Tem mudança essa semana.
Ei!
É, gente.
Ter que apagar cigarro não é fácil, né? Ter que tirar o copo de cervejinha da mesa não é fácil, né? Arrependimento, metanoia é isso aqui, ó. Mudança de mente. Mudança de comportamento.
Mas só um pouquinho pode, pastor.
Eu gosto de comparar Jesus. Imagine você, Douglas, na mesa...
Gabriel subiu ontem numa
quinta-feira, uma pegada, né, cara? Rapaz, plá! Nossa, se eu fizer isso, a costela sai lá do outro lado. Imagina, passaram pra você que só um pouquinho pode, né? Imagina você na mesa, chega Jesus. Jesus, senta aí. Toma uma comigo aqui. O que você acha que ele vai falar? O que você acha que ele vai... Vira para o seu irmão. O que você acha que ele vai falar? Você acha que ele vai chegar e falar para você? Toma aí, irmão. É nice. Né? Hoje, como é que é, Lucas? Que fala? É nice. Estamos juntos e não sei o que junto.
Vai.
Né? Aí tá lá. Acende o cigarrinho. E aí, Jesus, quer um pouquinho? Quer uma pitaquinha? Quer um traguinho? Você sabe que a gente tá risado, mas tem que exemplificar para crente, porque crente é uma bênção. Quem é uma bênção? Tem que explicadinho.
né? É minha esposa que falou, tem que desenhar. Tem uns pastores que vieram aqui para a igreja. Ô pastor, o que, que o senhor acha de beber? Eu falei, não acho nada, irmão, não tem que beber. Ah, mas beber vinho com Jesus, vai lá. Comigo não. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, no Brasil, que um pouquinho não é pouquinho não, irmão. Um pouquinho é destruição. Está acendendo gatilhos aí de pessoas que estão morrendo. Nós perdemos um semana passada por causa das drogas. Quantos nós vamos perder ainda por causa disso? Tem mudança chegando.
Você vai lembrar do pastor. Vai sonhar com o pastor.
Tem mudança chegando. Vai embora. Vai embora. Mas não volta para a aldeia. Não volta para a aldeia. Não volta para Betsaida. Sabe o que o Senhor está falando para a gente? Não volta para onde você estava. Não volte. Vamos orar? Seus olhos aí, deixa o Espírito Santo falar com você aí nesse tempo. Enquanto isso, nós vamos ouvindo um louvor. Enquanto isso, nós vamos preparando o nosso coração para a semana, preparando a nossa mente para tudo aquilo que possivelmente possa vir querer nos tirar da posição. Muito crente irado. Muito crente incrédulo. Muito crente... Tem mudança chegando.
Nossos olhos, faz-nos sensíveis pra sentir o calor da tua companhia. Queremos ser íntimos, queremos ser intensos, incapazes de viver sem ti. Pai, abres nossos olhos, faz o sensível, o calor da tua companhia. Queremos ser íntimos, queremos ser intensos, incapazes. capazes de viver sem ti. Pai, abre os nossos olhos, faz-nos sensíveis pra sentir o calor da tua companhia. Queremos ser íntimos, queremos ser intensos, incapazes de viver sem ti.
Quero chamar todos aqueles que foram batizados no dia de ontem, que viesse aqui à frente, por favor.
Abre os nossos olhos pra sentir o calor da tua companhia. Queremos ser íntimos, queremos ser intensos, incapazes de viver sem ti.
Prioridade à palavra, nós somos transformados de dentro para fora. Tudo que vocês estão ouvindo ou ouviram nesta manhã foi passado para eles. E entramos com muito mais detalhes sobre essa metanoia, sobre essa mudança de mente, sobre essa mudança de comportamento. Mudança de mente, mudança de comportamento se refere a fotos no Instagram também. Olha aqui para mim, ó. Olha aqui, vocês estão aqui. Mudança de mente, comportamento, fotos no Instagram. Porque as pessoas estão nos observando. As pessoas estão te observando. O comportamento é nós entendermos que um sofre pelo outro. Um recebe as dores do outro. Fotos, vocês vão ver essas fotos aí. É bonita as fotos, né? Guarde no coração de vocês esse dia. No meu batismo não tinha muita foto. Não tinha essas máquinas que tem aí na sua época, né, pastor Vaguinho? Também não tinha, né? Era aquela de rolinho, né? Da Kodak, né? Queimou tudo, né? Hoje vocês podem guardar tudo isso.
Mudança de vida. Mudança de vida. É o que eu desejo para vocês. Só dá uma pausa nas fotos, vamos orar.
O importante de tudo isso é que você é o único que consegue decidir por essa mudança. E você vai para a sua casa, para o seu compromisso. Mas essa mudança é só você que pode fazer. Eu digo que existiram coisas na minha vida e ainda existem que eu tive que tomar o posicionamento. Não saia daqui achando que essa oração, ela é ela que tem o poder para trazer essa mudança. Porque quem tem o poder para fazer essa mudança é você mesmo. Porque com certeza o Espírito Santo já tocou no seu coração. Eles resolveram se batizar. Essas crianças, cada uma delas, alguns pais me trouxeram assustados e perguntaram: pastora, deixo ou não? E ao perguntar para alguns, a resposta deles era muito convicta. E a minha resposta aos pais foi: a decisão não a eles. Eu não tenho esse direito. Eu não tenho o direito de brecar um coração que está totalmente queimando na presença do Senhor e dizendo que quer se batizar. Por isso, para nós que somos mais velhos, nós precisamos prestar muita atenção, porque o nosso exemplo pode estar dizendo não para muitas crianças que estão ao nosso lado. 8. E olha a carinha deles. E ontem eu profetizei com cada um que foi, e eu disse: serão prodígios nas mãos do Senhor. Desde cedo, mudarão a história. Meu convite hoje, depois desta pregação, é que você não volte mais para o lugar onde você sabe que você vai pecar. Fecha os teus olhos. Pai, a começar na minha própria vida, tem lugares, pessoas que podem, Senhor, transformar o que foi dito hoje em nada. Mas eu quero nesta manhã te pedir, por favor, dá-nos força, capacita-nos, Pai, para dizermos não a muitas coisas, capacita-nos, Pai, a reconhecermos que ser teus filhos não é somente pegar o que achamos confortáveis a nós, mas é exigir de nós mesmos a renúncia todos os dias. É exigir de nós mesmos, Senhor, um nascer de novo, para podermos alcançar a volta para casa. Eu desejo do fundo do meu coração que a Arena Transformados nesta manhã, como um corpo, nós possamos dizer não às coisas do mundo, mas que nós possamos, Pai, dizer sim para o que o Senhor, como os teus mistérios, o teu conhecimento, o teu amor. Pai, abraça o que não tem força. Coloca nele, Senhor, algo que ele mesmo tenha e queira ser surpreendido pelo Senhor. Nesta manhã, início de tarde de um início de semana, nós desejamos dizer sim ao Senhor. Nós desejamos, Pai, que a tua mudança ela venha no nosso meio. Nós desejamos, Pai, verdadeiramente vivermos um verdadeiro evangelho que nos promete que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós precisamos lembrar da tua palavra. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também na casa de meu Pai há muitas moradas. Que o nosso coração não se preocupe, porque nada que temos aqui poderemos usufruir o nascer de novo. Um espírito totalmente entregue diante daquele que pagou um alto preço por nós. Eu te peço, por favor, amado, com a tua misericórdia, com a tua bondade, continua nos ensinando dia após dia. E seremos uma igreja que caminha à espera do noivo, com a grande certeza, nunca nos faltará nada, porque o Senhor é o nosso bom pastor. É dessa forma que eu oro, agradeço e bendigo o teu santo nome. Amém. Amém.
Pode se assentar. Agora nós vamos entregar aqui o certificado. Eu tenho um certificado? Você tem certificado? Tem? De batismo? Não tinha nem foto, tem certificado. Privilégio, Fia Bento Nascimento. Márcio Freire da Silva. Tereza Raquel Vieira de Assis. Laura de Almeida Brito. Valdemir de Souza. Axel Christian. Camila Maria. Letícia Gabriele. Karen Feitosa. Isabela Ramalho. Enzo Moreira. Ana Clara dos Santos. Ana Clara, ela no curso, ela deu umas, né? O que era o batismo que você tinha falado?
O que é o batismo? É a decisão. decisão que você toma quando você quer se entregar totalmente para Cristo e você crê em verdade, em espírito, que aquilo é o seu caminho.
Aí eu fecho com a minha pregação, né? Eduardo dos Santos. Isabela Ramos. Lara Cubo. Matheus Cubo. Letícia Dutra Matos.